Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nesse momento já está chegando aqui comigo nas redes sociais para nossa live, para esse nosso encontro nessa segunda-feira, 4 de março. Segunda-feira, 4 de março, temos então esse encontro aqui com vocês para meditar na palavra de Deus. Hoje um texto que está em 2 Reis, um texto bem interessante e que eu tenho certeza que você vai gostar. O bom da internet é porque ela nos proporciona esses momentos, esses encontros. Aqui nós podemos então partilhar a palavra de Deus com as pessoas dos mais diferentes lugares do mundo, não é só do Brasil. Olha que coisa bacana, não é mesmo? Eu acho isso fantástico. E aqui estou eu compartilhando a palavra de Deus com você, chamando você a fazer o mesmo também, compartilhar, distribuir para outras pessoas, tá bom? É o que eu estou fazendo agora aqui. Eu tenho muitos contatos e eu mando para todo mundo. Muita gente, é por causa desse compartilhamento que aí a pessoa recebe o avisozinho lá no WhatsApp e vai lá e vem e participa conosco. Então, se você puder fazer o mesmo com seus contatos, com seus amigos, eu agradeço. Aqui nós sempre trazemos a palavra de Deus e na segunda-feira é para começar a semana bem, começar a semana na companhia do Senhor, né? A semana em boa companhia. Então, é bacana que você também faça isso, tá certo? Toda semana nós temos esse encontro aqui, mais ou menos nesse horário, a não ser quando acontece algum imprevisto, mas no geral nós sempre estamos aqui para partilhar a palavra de Deus com as pessoas. Eu quero, nesse momento, chamar você à oração. Depois eu vou compartilhar mais um pouquinho e vamos para a nossa meditação de hoje. Pai bendito, Deus de misericórdia, Senhor, nós clamamos ao Senhor neste momento, sobretudo pelas pessoas que estão enfermas. A leitura de hoje nos mostra Naamã enfermo e encontrou a cura quando buscou ao Senhor. Que o Senhor, neste momento, receba todos os pedidos, todas as orações das pessoas que estão enfrentando problemas de saúde. Que elas sejam curadas, que elas possam retomar suas vidas sem essa enfermidade. As pessoas que estão participando agora, cada uma pode colocar o seu pedido particular e que o Senhor também o receba em nome de Jesus. Amém. Então, vamos compartilhar mais um pouquinho aqui no Facebook. E aí você faça o mesmo. Enquanto eu estou compartilhando, você faz a mesma coisa. Assim nós dois trabalhamos em conjunto. E aí outras pessoas também serão alcançadas por essa palavra nessas vésperas, né? Nessas vésperas. Esse aqui é um momento que nós chamaríamos de vésperas, vesperal, né? Porque é a oração do fim da tarde para o início da noite. Esse é um momento sempre muito bom para você orar, para você se conectar com Jesus, conectar com Deus, tá bom? A leitura que eu vou fazer, ela é bem longa, mas nós vamos meditar apenas em três versículos. A ênfase está em três versículos. Daqui a pouco eu cumprimento vocês, porque eu estou no Instagram, no Face e no YouTube. Vamos lá. Está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 15. É bem longo, como eu falei. Naamã, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar nele e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito. Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Esse texto, que é muito bonito e que continua e que lá na frente traz problemas enormes, porque ele quer dar presente e o profeta não aceita, mas os mensageiros aceitam, então isso é um problema seríssimo. Mas esse texto aponta para algumas questões muito importantes de nossa vida, questões muito importantes para nossos momentos de oração, quando nós vamos orar a Deus, aponta também para a questão de milagres. Eu quero então pegar 3 pontos, pelo menos aqui, 3 versículos, talvez, para a gente pensar esse texto. Primeiro, que a Síria estava em guerra contra Israel, levou prisioneiros, e no meio desses prisioneiros tinha uma serva, uma escrava, uma cativa, era uma menina da terra de Israel que passou a servir a mulher de Naamã. É claro que aquela menina conhecia já de experiência própria a experiência do seu povo, a história do seu povo, o relacionamento do povo de Israel com Deus e o poder de Deus na vida desse povo. Ela sabia disso. Certamente ela presenciara algum milagre, ou feitos grandiosos, ou mesmo ouvido histórias, como a história do Êxodo, por exemplo, os milagres que acontecem durante aquela travessia, milagres que acontecem na terra de Israel, E aí o Espírito Santo fala com aquela menina, com aquela jovem, com aquela escrava, e ela então fala para a mulher de Naamã. E aí o versículo 3 é uma ênfase nossa. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então, quem me dera? Aqui, nesse momento, nós ainda temos os reinos, os dois reinos estão já divididos, evidentemente, mas você tem o reino de Judá e o de Israel, que ocupava a região da Samaria. Por isso essa briga de samaritanos, né, que a gente tem com os judeus, por uma questão territorial, miscigenação. Bom, é uma longa história que não faz o caso agora. Mas o que é que acontece? Ela disse: quem me dera se o meu senhor procurasse, fosse até Samaria, fosse na terra de Israel, porque lá ele seria curado. A palavra de Deus pode nos ser transmitida, e esse é o primeiro ponto que eu quero meditar com vocês. A palavra de Deus pode nos ser transmitida por qualquer pessoa. E a verdade de Deus é sempre verdade de Deus, venha de quem vier, de um bêbado na rua, de um mendigo, de um padre, de um pastor, de um político, um juiz, uma pessoa do povo. A verdade é sempre a verdade, venha de quem vier. E Deus fala também através das pessoas, não necessariamente daqueles que têm como ofício o ministério da palavra, um sacerdote no antigo Israel, ou hoje padres, pastores, bispos, missionários, enfim. Não, Deus não fala só através dessas pessoas. Deus fala através de quem Ele quer, a hora que Ele quiser, no momento que Ele achar oportuno. E a gente não pode ter a pretensão de que é de outra forma, porque não é. A gente vê isso na Bíblia, do começo ao fim. Deus falou até através de uma jumenta, a jumenta de Balaão. Vejam bem, Deus falou através da jumenta de Balaão. Então, Deus usa vasos de barro, vasos ordinários, para se comunicar com o mundo, com a sociedade, principalmente quando essa sociedade não está escutando aqueles que falam ou que devem falar. Então, primeira coisa é essa: preste atenção no que as pessoas que estão ao seu redor falam, preste atenção no que elas dizem. Dê atenção àquilo que você escuta, porque Deus, ele nos manda anjos, anjo quer dizer mensageiro, ele nos manda mensageiros, e esses mensageiros necessariamente não são apenas aqueles que têm como ofício o serviço do reino, do anúncio, do evangelho. Ele fala através de qualquer pessoa. Aqui ele falou através de uma serva, de uma escrava, de uma menina seguramente analfabeta, que não sabia de nada, era uma serva, trabalhava de escrava. E escravo nesse tempo não valia nada, era um objeto facilmente descartado. E aí ela fala, mas a gente vê então que Naamã, ele escutou aquela menina, ou a esposa dele, né, quando falou, mas ele escutou. E quando eu digo escutou, é fazer exatamente aquilo que ela disse. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus também. Ele foi tocado. É o Espírito Santo de Deus que nos revela, é o Espírito Santo de Deus que nos mostra a que Deus está falando. Deus está falando nesse momento. E ele, embora não conhecesse o Deus de Israel, porque ele era sírio, era um pagão, ele acreditou naquela menina e ele então sai e vai até a Samaria e procura o rei de Israel. Claro, ele vai procurar é o rei. Por que ele procura o rei e não um profeta, por exemplo? Porque os antigos acreditavam que os reis tinham poderes curativos, até porque os reis eram ungidos. Há muitos relatos na história de reis que tinham dons taumatúrgicos, né, dons de cura, que muitos reis curavam. Isso era relativamente comum no mundo antigo, fatos dessa natureza. Então, claro, ele procurou o rei de Israel. E o rei fica enfezado. O rei fica enfezado. Como é que ele vem aqui? Pensa que é uma armação. Deve ser o rei da Síria que está armando, mandou aqui um espião, alguém para me observar, e está armando contra mim. O rei de Israel tinha menos fé do que Naamã. Com aquela mensagem que Naamã chegou a ele, não precisava ser o profeta para curar, porque Deus havia dado a senha. Quando alguém chega para você com uma missão assim, não recuse, não faça como o rei de Israel, não recuse. Se alguém chega e diz assim, ore por mim porque eu estou muito doente, ore por mim para eu ser curado, não terceirize, não diga assim, não, procure pastor fulano, procure padre fulano, né, se você é católico. Não, faça isso, porque Deus deu a senha. Deus deu a senha. Se aquela pessoa foi tocada pelo Espírito Santo para buscar você neste sentido, é porque isso é obra do Espírito Santo. Então não se recuse, porque Deus fará a obra dele, ainda que você seja fraco na fé. Seja sincero diante do Senhor. Senhor, eu não sei o que foi que essa pessoa, que fulano, fulana, veio aqui me procurar, porque eu não tenho poder algum, e eu sei que eu não tenho mesmo, mas eu sei que o Senhor tem poder. Então, cura essa pessoa com o seu poder, pelo seu poder. Mas não se negue, não faça como o rei de Israel. Naamã podia ter encontrado a cura por intermédio do rei de Israel. Quem cura é Deus, sempre. Mas o rei podia ter feito essa oração, ter orado, ter clamado a Deus por cura. E aí, lógico, quando o profeta fica sabendo, manda aqui, porque eu vou resolver, eu vou solucionar este problema. Antes de vir para a questão aqui do profeta, para o versículo 10, que eu quero trabalhar, eu quero cumprimentar as pessoas que me acompanham. José Carlos de Oliveira, João Macedo, Ana, Aline Medeiros, Vanúzia Barbosa, Marcelo Ardilha, também está aqui com a gente. Me deixa ver, José Carlos de Oliveira. Eu creio que no Instagram também tem, vamos ver quem mais está aqui conosco para continuar. E aí eu retomo aquele capítulo onde eu parei, o versículo. Eduardo, que é presbítero aqui da igreja, psicólogo e presbítero, pregador, também está aqui conosco, tá bem? Então vamos continuar. E aí procura o profeta, vai, enfim, Eliseu fica sabendo, né, do rei, o que o rei fez, que rasgou as roupas e tal, e diz, manda ele para cá, manda. E aí o texto diz que quando Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu, olha o que é que ele escuta de Eliseu. Um absurdo. Um absurdo. Nós temos aqui vários desafios que estão sendo colocados. Vários desafios que estão sendo colocados. Olha o desafio. O que foi que Eliseu fez? Mandou. Então, este lhe mandou um mensageiro para dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Naamã fica muito frustrado, porque ele esperava encontrar o profeta, como nós vimos, o profeta orar, ungir o corpo dele, os locais feridos, né, passar óleo de unção, isso era comum também no mundo antigo. Ele esperava tudo isso, um contato. Não, Eliseu mandou só um recado, manda ele e se banhar no Jordão. E aí ele fica muito enfezado, porque ele diz, quem falou que lá na Síria não tem, em Damasco, na Síria não tem rios mais belos e melhores do que o Rio Jordão? O que é esse Rio Jordão para ter poderes curativos? Claro, isso era uma pegadinha, na verdade, do profeta, era uma pegadinha, quem cura é Deus, mas ele estava colocando aquele homem à prova, a sua fé à prova, para saber se realmente ele era um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem que acreditava em Deus e que estava disposto às últimas consequências para alcançar esse milagre. E ele não quer ir. Fica enfesado. Lembra? Olha, ele cita até rios lá em Damasco, na Síria, né, e tudo mais. E aí, de novo, lembra? Primeiro foi uma serva, uma escrava judia, que falou para a mulher dele, quem dera que meu senhor fosse em Samaria, fosse na terra de Israel, para lá ele seria curado. E a lepra era uma doença terrível, transmitia. Eu não sei exatamente o tratamento que os sírios davam à lepra, mas em Israel, por exemplo, um leproso não podia se aproximar de ninguém menos de 200 metros. Quando ele chegava numa distância de 200 metros, ele era obrigado a gritar impuro, 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 para que ninguém se aproximasse dele. E a lepra, então, provocava um isolamento social muito grande. Tinha muitos tipos que transmitia. Não havia estudos como hoje para saber a distinção de uma da outra. Aliás, naquela época, qualquer doença de pele já era classificada como lepra. Por exemplo, vitiligo era classificada como lepra, ou uma coceira muito grande, uma sarna, como a gente fala, era considerado lepra. Então, ele estava condenado. A vida dele não tinha mais perspectiva nenhuma. E aí ele vai, ele busca o rei o descarta, fica enfesado, ele vai buscar o profeta nem encontra com ele mesmo, manda mensageiros e diz assim, se banha no Jordão. Como assim? Água é só água. Água é só água. E aí nós vemos aqui que, de novo, Deus fala através dos seus servos. Os servos dizem, mas, meu senhor, se ele tivesse mandado o senhor fazer algo muito complicado, muito difícil, o senhor não faria? Ou o senhor não faria? Claro que faria. Então, por que é que não faz algo tão simples, que é se banhar no rio? Custa. Me diga se custa fazer isso. Me diga se custa fazer isso. E aí diz que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, porque foi assim que o profeta determinou, conforme a palavra do Senhor, né, do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino. E ele ficou curado, ele ficou purificado. Foi assim que Naamã foi curado. Ele foi curado pelo poder de Deus. Ele foi curado pelo poder de Deus. Ele foi curado pelo inusitado. Ele deu ouvidos a quem as pessoas não davam ouvidos, que era aos escravos. 2 vezes, a escrava que estava servindo sua esposa e os escravos que o acompanharam nessa viagem, porque ele era um oficial, era uma pessoa importante, que o convenceram. Vai lá, rapaz, custa você fazer isso? Me diga se custa. Não custa. Às vezes, nós recusamos, sem querer, a cura. Nós recusamos o socorro e o amparo de Deus porque achamos que é simples demais. Bebe esse copo d'água, faz isso, faz aquilo. É claro que não é a água que cura, é claro que não é o óleo de unção que cura, vai ser sempre Deus, mediante a fé, vai ser sempre Deus, é Ele que cura. Mas custa, dependendo da circunstância, não é? Custa. Alguém chega, deixa eu orar para você, e você vai recusar essa oração? Não, não preciso orar, porque eu já fui no médico, eu vou no pastor fulano. Custa. Me fala se custa. Não custa. Escute a voz de Deus. Não recuse quando o Senhor usar o inusitado para curar você. Não recuse a voz que fala ao seu ouvido e que você não dá ouvidos, não dá a menor importância. Pode ser um anjo de Deus que esteja falando com você. Pode ser o próprio Senhor falando a você. E você se nega. Essa leitura nos mostra que nós não podemos fazer isso. Essa leitura nos mostra também que nós precisamos buscar a Deus nas nossas aflições, evidentemente não só nas nossas aflições. E que Deus usa, ele ali usou a água. Hoje podia ser um remédio. Aí você diz assim, ah, mas aí não é Deus que cura, é o remédio. É mesmo, você tem certeza? Você tem certeza disso? O remédio é tão eficiente assim ao ponto de curar todo mundo? Por que é que, por exemplo, a quimioterapia cura uns e outros não? Se ela fosse por si só plenamente eficiente, todos sairiam curados. Não se recuse. Não se recuse a usar os recursos da medicina, imaginando que Deus vai curar você de forma sobrenatural. Então, não recuse os recursos da medicina. Foi o que Naamã foi convencido a fazer. Ali o recurso foi o quê? Banhe-se no Rio Jordão. Ele se banhou. Então, ele foi curado, foi pelo poder de Deus. Mas aquilo ali foi importante, aquela água foi importante como obediência, como entrega, como confiança. Então, Deus cura e o seu poder de curar não é apenas de maneira sobrenatural. Ali pode parecer que foi sobrenatural, porque a água era só água, não, mas se ele não tivesse se banhado, provavelmente ele não tivesse alcançado a cura. Muito provavelmente. É o que nos leva a crer nessa leitura. Então, escute quando Deus falar a você através das pessoas, do inusitado, daquilo que você considera que não é importante, que não tem importância nenhuma realmente para você. Escute, escute, busque a Deus, vá às últimas consequências, creia em Deus e busque, porque pode ser que seja isso que esteja faltando para você ser curado. É claro, nós não seremos infinitamente curados de nossas enfermidades, porque o ser humano traz dentro de si o que eu chamaria de data de validade. Nós vamos morrer. Então, há enfermidades que são para a morte. Há enfermidades que são para a morte. Outras não. Mas como saber disso se você não buscar os recursos necessários para a cura? Buscar a Deus e também se submeter à medicina, à ciência, a tudo aquilo que o próprio Senhor deixou para nos proporcionar a cura. Então, essa leitura é fantástica, porque diz que ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Agradeça, tá? Seja uma pessoa que agradece, não seja mal agradecido. É muito feio, gente mal agradecida. É muito feio, não agrada a Deus uma pessoa mal agradecida. Olha o que é que ele faz. Ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Chegar diante dele disse, agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. E aí vai dar presentes, movido de profunda alegria, de felicidade. Veja, o presente é depois da cura. Ele não fez nenhum tipo de voto que, se fosse curado, daria isso. Não há aqui uma relação de troca, não há aqui um intercâmbio, porque Deus não aceita suborno, nada disso. Ele está agradecido. E a forma dele demonstrar esse agradecimento ao profeta foi lhe oferecendo presentes, ofertas. E aí, eu vou ler o versículo 16, que nem tinha planejado, nem estava na leitura. Aí Eliseu responde, tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a receber. Ele disse, não, não, eu não fiz isso. Ele está mandando um recado. Eu não fiz isso esperando qualquer tipo de recompensa. Louvado seja Deus por você ser um homem bom, Naamã. Louvado seja Deus por você ser um homem agradecido. Louvado seja Deus por sua vida. Mas eu não preciso de nada. Eu não vou aceitar as suas ofertas. Eu não vou aceitar a sua oferta. E ele não aceita. E ele não aceita. Para que ficasse bem claro àquele pagão que o nosso Deus não aceita suborno, ele é pura graça e ele cura pela graça. E finalmente, já encerrando esse nosso momento devocional, esse texto nos mostra também que Deus cura não só os que creem nele. Olha que maravilha, que coisa bonita. Você sabia disso? Você percebeu? Naamã não era do povo de Deus, não era do povo de Israel, então ele não acreditava em Deus. Ele não conhecia o Deus de Israel, Javé, Yahvé, o Deus a quem nós adoramos. E mesmo assim ele foi curado. Então, você que é cristão, você que é católico, você que é crente, que vai para a igreja, que ora, que reza, pasme, mas aquele seu vizinho, aquele seu patrão, aquele seu chefe, aquela pessoa que você nem vai muito com a cara porque ela é um descrente, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, ela também pode ser alcançada e curada por Deus nas suas enfermidades. Basta que ela busque, basta que alguém busque com fé. Tá bom assim? Um abraço também para, olha aqui, Argeni Lucena. Meu Deus, tem muito tempo que eu não vejo Argeni. Um grande abraço, viu, Argeni? Então vamos encerrar agora. Eu quero orar, então, nesse momento. Orar nesse momento, pedindo a Deus cura para os enfermos. Aqui na minha cabeça está passando a lista de nomes. Eu não vou citar, mas está passando uma lista de nomes de pessoas do meu relacionamento, que estão precisando de cura. Você faça a sua lista e coloque também diante de Deus, como fez Naamã, o sírio. Deus bendito, Pai de misericórdia, toma, Senhor, em suas mãos todas essas pessoas que estão enfermas e que clamam a nós pedindo oração. Visite, conforte e cure, ó Deus. Tira do corpo de todas essas pessoas a enfermidade. Lhes devolva a saúde. Lhes dê a paz. Nos casos, ó Deus, que não há cura porque a morte já se aproxima, cuida do coração dessas pessoas. Dê esperança de vida eterna a essas pessoas, para que elas atravessem esse momento da vida delas com serenidade, louvando e adorando o seu santo nome, sem nenhum tipo de blasfêmia, sem nenhum tipo de lamúria, que elas sejam gratas pela vida que tiveram, pelos anos que viveram, pelas pessoas que amaram, pelas pessoas que as amaram. Que sejam gratas, que sejam eternamente gratas ao Senhor e atravesse esse momento com serenidade, para que o seu santo nome seja louvado, honrado e adorado hoje e sempre, porque, como disse Naamã, o sírio, não há outro Deus como o nosso Deus. Em nome de Jesus que eu clamo, amém. Amém. Meus queridos, Cacilda Torres também está aqui. Boa noite para vocês. Vamos encerrar a nossa live. Tá bom assim? Então nós ficamos por aqui. Que Deus os abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. E quarta-feira, 7:30, tem culto. Participe.